original UJ, associado a K. É associado a V, não. O vetor P longitudinal associado a K. Então, dado o vetor K, eu estou criando, estou escrevendo o operador longitudinal. Então, esse termo aqui, então eu vou poder escrever o meu, então eu sei que isso aqui é, esse termo que está aqui, ó, KI, KJ, é módulo de K ao quadrado P longitudinal IJ. Agora, quem é delta IJ? Delta IJ eu posso sempre escrever como sendo P longitudinal IJ, P transverso IJ, mais o P longitudinal IJ. Então eu posso escrever essa matriz desse modo. Posso escrever esse operador, O e J, em termos do PT e do PR. Posso pegar e fazer o seguinte, vou pegar esse coeficiente aqui, ele é menos ômega 2 sobre módulo de V ao quadrado, mais alfa módulo de K ao quadrado, PT e J. Mais, agora, menos, vou botar aqui, alfa mais beta. Agora, quem é KI, KJ? É módulo de K ao quadrado, PI e J. Então, eu decompus o meu operador O num coeficiente, aqui, vezes PT, e um outro coeficiente aqui, chamar aqui, vezes PR. Certo? Só substituir aqui. Eu, sabendo que eu tenho, eu criei, como eu sei que o vetor K é um vetor genérico, ele não é um vetor, vem um vetor fixo. Mas cada um, ele vai depender, cada onda tem seu K. Então, K é um vetor variável. Então, para aquela dada onda com vetor K, eu crio o vetor longitudinal e o projetor longitudinal e o vetor transverso associados a K. Está aqui. Agora, se eu tiver uma expressão desse tipo, ó, e J, digamos assim, coeficiente X, PT e J, mais um coeficiente Y, PR e J, que é a nossa estrutura aqui. Quem é X? X é isso tudo aqui. Quem é Y? É tudo isso aqui, menos esse troço aqui. Então, esse operador O, esse objeto O e J, ele pode ser colocado nessa forma. E aí, quem é o inverso? Se eu pegar o O a menos 1, JK, quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, eu devo ter identidade. Então, olha só, se eu pegar essa matriz aqui, ó, 1 sobre X, PT, JK, mais 1 sobre Y, PR, JK, se eu pegar esse objeto aqui e multiplicar por esse, ó, O e J vezes O menos 1, JK, eu estou multiplicando a matriz por aquilo que eu acho que seja a sua inversa. X vezes 1 sobre X dá 1. PT e J vezes PT e J K dá PT e K. Esse termo está feito. PT e J vezes PL e J K dá zero, que é ortogonal. Aí fazer esse vezes esse. PL e J vezes PT e J K dá zero, porque são ortogonais. Y vezes 1 sobre Y dá 1. PL e J vezes PL e J K da PL e K. Mais PT e K mais PL e K é o delta de I K. Então, ou seja, essa matriz mais essa matriz dá identidade. Então, O vezes O menos 1 deu identidade, é uma inversa. Então, é muito fácil inverter qualquer objeto que tenha essa estrutura. Basta inverter os seus coeficientes. Então, usando esse resultado, é facilmente, eu posso tirar rapidamente quem é O menos 1 e J. O menos 1 e J vai ser o inverso desse cara, vai ser, então, 1 sobre menos ômega 2 sobre módulo de V ao quadrado, mais alfa módulo de K ao quadrado, P, T e J. Mais, aí vai ficar menos, vai ser o inverso desse cara, menos 1 sobre alfa mais beta, módulo de K ao quadrado, Então, eu consegui rapidamente inverter essa matriz. Então, está aqui. Então, se eu inverti essa matriz, eu tirei a função de mim do campo vetorial. Ou seja, eu tirei a transformada de Fourier da função de Green do campo vetorial. Ou seja, então o meu objetivo IJ é exatamente esse O menos 1. Eu posso escrever assim. Então é isso aqui, é o O menos 1. IJ. E aí todo mundo sabe, lembra o que é PT? Lembra o que é PL. PL é Δ3R, KIKJ sobre módulo de K ao quadrado, e aqui é Δ3J, né? Só substituir aqui. Então o meu O menos 1 J. Eu vou escrever assim, ó. Escrever assim. Isso aqui dá. Quem é PT? Se eu quiser agora, eu posso deixar assim, mas posso substituir quem é o PT. Então isso aqui vai ficar. Faz o cavalo.
X
sobre menos ômega 2 sobre módulo de V ao quadrado mais alfa kappa 2. E aí, delta J menos kappa I kappa J sobre módulo de K ao quadrado. E o outro termo lá, que é menos 1 sobre alfa mais beta sobre módulo de K ao quadrado. Alfa mais beta, módulo de capa a quarta, capa I, capa J. Então, eu botei substituir isso aqui, capa I, capa J, sobre o módulo de capa ao quadrado. Por isso que apareceu esse módulo de capa a quarta. Eu tinha um módulo sobre capa ao quadrado aqui que eu juntei com esse. Então, se quiser, eu posso escrever esse termo aqui, menos esse termo aqui. É só fazer a simplificação. Simplificar. Esse primeiro termo aqui vai ficar 1 sobre. Posso até simplificar de bota a bota, simplificar menos módulo de V ao quadrado sobre ômega 2 menos alfa módulo de V ao quadrado módulo de K ao quadrado. Está aqui. Primeiro é o que lá. E aí agora, menos esse termo aqui. Menos esse termo mais esse. Então vai ficar menos módulo de V ao quadrado sobre ômega 2 menos alfa módulo de V ao quadrado módulo de K ao quadrado, que é esse termo aqui. Mais, né? Isso aqui, ó. Esse menos com esse menos aqui, ó. Menos isso aqui, mais 1 sobre alfa mais beta, módulo de K na quarta, capa I na quarta. Menos, esse termo aqui fica mais. Tá legal. Então, ó, tá aí. Então, quem sabe o G e J, sabe quem é a função de Green. Então, quem é a função de Green? G e J de X. Então, a minha função de Green, G e J de Tx, é integral em dt de alfa e ômega sobre 2π. Aí eu tenho aí a integral d3 k sobre 2π a terceira, porque k atrás de 2π. Aí tem o esse objeto aqui, que é o g e j, que é o g tio e J, que nós acabamos de calcular aqui, de ômega K, que é esse cara aqui, é isso tudo aqui, é aí KX menos ômega K. Mais complicado um pouquinho, mas é o conceito mesmo. Só vocês aprenderam, porque eu não sabia, aprender um pouquinho mais de álgebra relacionada a esses operadores de projeção. Então, no cálculo das funções vetoriais, é sempre muito útil se valer desses chamados operadores de projeção transversa do ângulo de nó. Então, vamos fazer uma próxima aula, em que eu vou terminar isso aqui com um pouquinho mais, de alguns poucos mais detalhes. Basicamente, nós aprendemos como calcular a função de Green de caso vetorial e aí trabalhar com o caso explícito da função de Green independente do tempo, ou seja, resolver aquela integral no plano complexo usando o teorema dos resíduos. Tá bom? Legal?
Você, daí na função de Green, você já tira se é atrativo ou repulsivo?
Tira, e a gente vai tirar. Quer dizer, a gente vai tirar o ponto com a função de Green dependente do tempo, a gente vai ver a discussão do que é a partícula mediadora. A gente vai lá no final ver que a função de Green contém, né, as informações sobre aquilo que faz a mediação da interação, dos bósons intermediários. Tá? Ou também, e daí também, a partir da função de Green, a gente pode tirar informação sobre aquele tipo de dinâmica, se aquela dinâmica é atrativa, se a dinâmica é repulsiva, se a dinâmica cai com o quadrado da distância, ou se cai com alguma potência da distância, isso tudo a gente tira da função de Green. Depois no curso de elétrica, eu vou usar essa aula, eu vou até a aula 6 aqui, e aí no curso de eletromagnetismo, eu vou partir disso, vou pedir para os estudantes do curso, quem não conhece direito, fazer essa, ou olhar essas 6 aulas que eu vou dar. E aí a gente já vai partir de um caso, de alguns casos mais avançados para a gente discutir melhor a questão das partículas. Mas assim, mesmo vocês aí, oi? Mesmo vocês aí que não vão fazer o curso, vocês podem acessar algumas discussões em cima dessas aulas de função de no curso de eletromagnetismo, tá bom? Legal?
Valeu. Então, quando você vê esse grau de J que PT e J